Shelby.
Houston, we have a problem.
And here we go.
Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial do Ratos de Cinema. Essa é a nossa sétima temporada e eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Ele vai revelar todos os seus segredos mais bem guardados neste cast de hoje. Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria! Beleza? Cara, a gente pode considerar isso aqui o menor bloco da história?
É o bloco do eu e você, só.
É.
Muito bem, no cast de hoje, só pra vocês se descobrirem, nós vamos revelar os segredos, assim como o Renato. Por que que eu falei isso na introdução?
Né? Não sei.
Porque eu e Renato vamos revelar os segredos mais bem guardados do cinema de 2020. Aquelas pequenas pérolas, aqueles filmes que você não ouviu falar em lugar nenhum, certamente não estão no seu radar, você não leu sobre eles, provavelmente, ou se ouviu, não sabe muito bem do que se trata, enfim. Mas são filmes que você precisa ficar de olho, pro bem ou pro mal. Talvez possam ser dicas que tenham totalmente a ver com você, ou dicas que talvez sejam filmes que é melhor dar uma olhada, se estrear, porque não tem nada a ver. Então, nesse cast, você vai ter essas grandes dicas dos filmes independentes, dos filmes estrangeiros, não necessariamente americanos. Então, abre a sua listinha aí, se prepara para esse episódio de hoje, que vai ser extremamente especial, não é isso, Renato? Eu quero saber como é que foi essa sua pesquisa aí, como é que você selecionou os filmes para esse episódio especial do RatosCast?
Ah, então, a minha pesquisa foi bem simples. Eu abri o meu diário no Letterboxd e olhei tudo que eu vi que eu achei legal e não tive oportunidade de falar aqui.
Perfeito.
Então, tudo que eu vi que teve lançamento em 2019, que eu falei, cara, é muito legal e eu não pude falar no Ratos ainda, eu separei, e dentre esses filmes eu separei três pra poder trazer aqui hoje.
Renatão, o meu critério foi o seguinte: eu trouxe um filme muito bom, eu trouxe um filme mediano, que pode agradar algumas pessoas e outras não, e eu trouxe um filme bem mais ou menos, bem ruim, bem que, né, é mais um aviso mesmo pra ficar longe. Mas o meu critério, na verdade, foi mais a Mostra de São Paulo, que a gente, felizmente, como aconteceu muito no final do ano, né, tanto a Mostra de São Paulo como o Festival do Rio, foi tudo meio na correria do final de ano, e a gente não teve a oportunidade de fazer um episódio especial falando tanto da Mostra quanto do Festival do Rio. Eu resolvi trazer alguns filmes aqui que eu sei que devem chegar por aqui, eu acho que a maioria deve chegar por aqui, mas mesmo assim, tem os canais, o streaming, provavelmente qualquer dia tá pintando por ali, e enfim, as pessoas podem ter acesso aos filmes se interessarem, é bom deixar na listinha, né, e eventualmente procurar, se for chegar no cinema, se for chegar no streaming. Olhando a tua listinha aí, o que que você acha, o que que você pode indicar pros nossos espectadores? Vale a pena ver no cinema? Vale a pena torcer pra chegar no cinema? Ou são filmes que você diria que provavelmente vai chegar no streaming? Você diria que tem alguns aí que já tem data de estreia? Os meus, eu confesso que eu procurei, não tem nenhum data de estreia. Então eu fui na raiz da raiz mesmo. Como é que você explicaria que tá a tua lista aí?
Eu acho que os três da minha lista teriam potenciais de chegar no cinema, e dois deles eu gostaria muito de ter visto no cinema. Se eles vão chegar ainda, eu acredito que não. Inclusive, eu acho que talvez dois deles também. Se eu for procurar, sei lá, no NetNow da vida, eu não me surpreenderia se eu achasse ele lá escondido, com um nome totalmente aleatório, que eu não tenho nem ideia de que ele saiu. Mas se você acompanha a TV a cabo, essas coisas, eu acho que alguns desses filmes aqui eu tenho certeza que vão pintar no seu Telecine ou na sua HBO, ou até mesmo na TNT, que eu vi que agora a TNT tá com planejamento de lançar filmes mensalmente, né? O filme do mês da TNT agora realmente é um lançamento, em aspas, da TNT. E inclusive o desse mês de fevereiro é o Plus One, eu esqueci o nome que eles colocaram em português, que é bem legal.
Convidado Vitalício. O filme eu vi sexta-feira, Dia dos Namorados nos Estados Unidos.
Gostou?
Eu vi com a minha senhora. Gostei, cara, gostei. Achei um pouquinho o terceiro ato. Já começam as dicas aí, Convidado Vitalício, da TNT, tá em cartaz agora. Mas achei, assim, a grande sacada do filme, como eu falei, o terceiro ato pra mim poderia ser mais fechadinho, vamos dizer assim. Mas, cara, a dupla de atores principal, que provavelmente você vai falar bastante deles também, né? Esses dois valem o filme.
Sim.
Valem o filme, na minha opinião. E o texto é muito bom.
O carisma dos dois é incrível. O Jack Quaid, pra mim, a gente falou bastante dele no The Boys. Ele é um cara que eu tenho certeza que ainda vai fazer muito sucesso no cinema. Ele tem o carisma do pai dele, ele tem o carisma da mãe dele. E, cara, a Maya Erskine, que é a co-lead dele, eu falei dela no nosso cast de séries. Eu não sei se você lembra. Eu botei em destaque de atriz de comédia. Ela faz uma série chamada Pen 15 no Hulu, que ela ela criou, roteiriza e é uma das protagonistas da série. Ela é fantástica, eu acho ela muito engraçada. E realmente a dupla, pra mim, é o que funciona melhor no filme. É um filme pra você ver exatamente como você viu. Em casal, ele funciona perfeitamente. Vale a dica.
Perfeito. Já ficou aí a primeira dica, a dica dos dois aqui.
Sem querer, já veio a primeira dica.
Sem querer aparece, mas acho que esse cast vai ser meio por aí mesmo. Mas então, esse filme, o Plus One, né? Convidado Vitalício. Bem legal o filme, bem interessante e vale a pena dar uma olhada. Os filmes que eu vou falar, na verdade, estão mais ou menos nesse nível. Tem um filme que eu vou falar que eu acho que é realmente pra botar na lista mesmo, mas os meus filmes estão bem nesse nível, assim, vale a pena. Algumas pessoas vão gostar, outras vão gostar um pouco menos, mas vale a dica, vale dar uma olhada, sem dúvida. Renatão, vou pedir pra você começar com um dos seus filmes, uns filmes que você acha que vale a pena falar pra gente e a gente já vai preparando a nossa listinha aqui de grandes surpresas, filmes que precisam estar no seu radar.
Então, eu vou começar aqui falando de um filme chamado Arctic, eu não sei qual é o nome dele em português, que ele é um drama de sobrevivência protagonizado pelo Mads Mikkelsen. Uhum. Eu acho que um dos pontos mais engraçados e curiosos que eu posso falar desse filme logo de começo é que ele é dirigido pelo Joe Penna, que é um brasileiro radicado nos Estados Unidos, e ele teve muito sucesso no início de 2010, mais ou menos, no canal do YouTube que ele tinha, que é o Mystery Guitar Man. Ele fazia uns vídeos em stop motion, era muito elogiado pela qualidade dos vídeos dele, a qualidade de edição, e ele abandonou o YouTube meio que há muito tempo e vem investindo na carreira de cinema, e acabou que o Arctic é o primeiro filme dele. Ele dirige e é um dos roteiristas. Ele tem uma fotografia absurda. Ele conta a história do Matt Mikkelsen, que ele é um homem que acaba sofrendo um acidente de avião e caindo no Ártico. Lá ele tem que tomar as decisões dele de como sobreviver, se ele se afasta do avião e se arrisca no meio daquela imensidão de neve e tenta buscar uma escapatória, tenta buscar ajuda, ou se ele fica ali próximo do avião, próximo do local do acidente, e tem pelo menos um lugar para ele se proteger das ameaças da neve, é um lugar que ele tenta pelo menos se aquecer. Enfim, quem gosta de filme de sobrevivência, filme desse gênero, esse aqui é um prato cheio. Mads Mikkelsen é um ator fantástico, a gente já cansou de falar isso aqui, e ele é um filme que, como tem essa questão toda da isolação, ele não tem muitos diálogos, mas ainda assim o ritmo do filme não se atrapalha em nenhum momento. As cenas de ação e de construção de tensão, principalmente, funcionam. O que eu digo da fotografia é porque toda a imensidão da neve é construída de uma forma absurda. É muito chocante você olhar e você não ver o fim daquilo ali, você não vê civilização, você não vê nada. Aquele eterno branco, é a neve caindo e são as ameaças. Eu acho que ele é um filme intenso. É um filme que eu gostaria muito de ter visto na tela de cinema. E é um dos filmes que eu acho que, se você procurar dentro da TV a cabo, dentro dessas questões de on demand, você vai achar lá. Ele é um filme barato, ele custou 2 milhões. O orçamento dele não foi muito, muito alto, né? Ele acabou se pagando, né? Ele fez box office de 4 milhões. Ele é um filme também que passou em Cannes, então ele acabou ganhando um buzz na época por ser o primeiro brasileiro, aliás, por ser um brasileiro levando um filme em Cannes. Então ele é bem interessante. Eu acho que vale a recomendação pelo diretor estreante, que eu acho que tem potencial, e pelos Mads Mikkelsen, que é um bom ator. Então Arctic é a minha primeira dica.
Muito bem, Arctic. Pelo que eu vi aqui, Renatão, não estreou no Brasil, mas ele tá disponível no Look, aquele canal de streaming, né? Que você pode pagar e ver. Oh. Mas no Brasil não chegou nos cinemas, não chegou nenhum canal desse de streaming que a gente conhece.
Ele passou em Cannes em 2018 e a estreia dele foi ano passado nos Estados Unidos, em fevereiro mais ou menos.
Muito bem, então fica a dica aí, Arctic, que não tem título em português. Eu vou passar meu primeiro filme. Como eu falei, eu tenho um filme meio fraquinho, tem um mediano e tem um muito bom. Vou deixar um muito bom pro final. E eu vou começar com o mediano. Pode ser?
Por favor.
Se eu não me engano, todos os filmes que eu vou falar aqui agora, eles vão estrear ainda nos seus países de origem. Eu não vou falar nenhum filme americano, eu vou falar de filmes off Estados Unidos, mas que vale a pena dar uma olhadinha. Ele é um filme australiano, ele vai estrear no dia 9, ele já estreou agora, no dia 9 de janeiro, né, na Austrália. Então, ele agora vai começar a vida dele pelo mundo. Pode ser que chegue nos cinemas brasileiros, não sei. Acho que pelo elenco desse filme, ele tem potencial. Esse filme se chama A Verdadeira História da Gangue Sangue de Ned Kelly. É, e no elenco desse filme, ele tem o Nicholas Holt, que é o da franquia dos X-Men, ele faz o Fera. Tem a Thomasin McKenzie, que você tem elogiado bastante nos nossos casts. E num papel meio coadjuvante, você tem o Charlie Hunnam, que é o ator mais conhecido do Sons of Anarchy. E o vencedor do Oscar, Russell Crowe, também tá nesse filme. Mas o Ned Kelly, na verdade, não sei se vocês lembram, é o Heath Ledger já viveu o Ned Kelly no cinema. Um filme até que tem o Orlando Bloom e tal. Ele é simplesmente o maior transgressor da história da Austrália. Ele era um criminoso, um assaltante, que vivia refugiado nas matas australianas do início do século passado. E ele peitou o exército inglês, né, que naquela época ainda mandava na Austrália, não só pela questão do assalto, mas ele ter liderado algumas revoluções, pequenas revoluções na Austrália. Ele causou um efeito nos australianos de tentar se libertar da opressão inglesa. Foi um dos caras que convenceu o australiano de que você poderia se libertar dessa opressão e tal. Então, o Ned Kelly, ele é vivido pelo George McKay. O George McKay, pra quem não lembra pelo nome, ele é um dos atores principais do 1917, que é esse filme do Sam Mendes. Ele é um ator que ele é muito conhecido na Austrália, na Inglaterra, e ele tá muito bem. Ele vive o Ned Kelly nesse filme. Esse filme ele é dirigido pelo Justin Kurzel. Ele dirigiu Assassin's Creed, ele dirigiu Macbeth, aquele com que você viu, tenho certeza, Renato, com o Fassbender. Ele é um cara de altos e baixos na filmografia dele, eu confesso. Eu também tenho problemas com Assassin's Creed, mas ele é um cara que visualmente ele tem um olho muito, muito bom pra fotografia, principalmente. Enquadramentos, os filmes dele passam uma sensação muito de secura, ele trabalha muito bem o vermelho, ele tem uma assinatura muito própria dele. Então, esse filme tem uma fotografia que vale a pena você dar uma olhada. Esse filme é baseado numa obra do Peter Carey, que é um escritor australiano que refez a biografia do Ned Kelly, porque o Ned Kelly sempre foi visto como um herói, ele é sempre o Robin Hood, ele é sempre um cara, né, que tem um mito muito forte por trás. Então, esse filme ele aborda mais a história, como o título tá falando, a verdadeira história da gangue Ned Kelly. Ele aborda mais a maneira crua, a maneira suja que o Ned Kelly surgiu, que se desenvolveu, que aprendeu a fazer as coisas e até a sua morte. Então, é um filme que pode ser pra você, pelo elenco vale a pena, eu confesso pra vocês. Eu acho que é uma das melhores atuações que eu já vi no Nicholas Holt e vale muito a pena por ele. O filme, como eu falei, altos e baixos, talvez você goste, talvez você goste, mas fica a dica aí, a verdadeira história de Ned Kelly, daqui a pouco ele pipoca aí.
Boa, legal, cara, pelo elenco, interessado.
Eu escrevi uma criticazinha de todos os filmes que eu vou falar, acho que eu vi uma criticazinha, tá lá no nosso site, na página da Mostra. Renatão, seu próximo filme, por favor, sua próxima dica especial, fora do nosso radar.
Cara, a minha dica agora vai pra mais um filme pequeno, e é especial pro Maguinho, porque eu acho que esse é o tipo de filme que ele vai curtir. Um filme de terror, que não é bem terror, chamado Ready or Not. Ele é protagonizado pela Samara Weaving. Eu sei que você já pode virar a cara, porque o trailer não é um dos melhores trailers que existem, de longe não é. Mas o filme é uma grata surpresa. Ele pega o gênero de terror, a gente já viu várias vezes, e ele acrescenta, eu acho que o ponto mais interessante que subverte o gênero, que é o do humor, mas ele é um humor mais ácido, é um humor negro, e eu acho que a condução desses dois elementos juntos é a grande chave desse filme, junto com a Samara Weaving, que é a protagonista. Ela não só entrega muito bem as cenas de ação e as cenas de terror, mas ela tem um quesinho pra esse tipo de humor. Não é o primeiro papel dela que tem um humor mais ácido, algo assim, e ela entrega muito bem. Ela é uma atriz em ascensão agora em Hollywood. Eu tô falando de atriz, de atores e do cinema australiano. Ela também é australiana, então tem essa coisa. Ela é sobrinha do Hugo Weaving, se eu não me engano.
Ah, olha só. Legal.
E o filme também tem o Adam Brody no elenco, acho que são os dois nomes maiores. Conta a história de uma garota que ela vai se casar no fim de semana e logo após o casamento, ela fazer parte da família, ela tem que participar de um jogo. Todos eles todos eles, os novos membros da família, têm que participar de um jogo. E o jogo é feito a partir de uma escolha de uma carta. Ela acabou pegando a pior carta, que é a que envolve o sacrifício. A família inteira inteira tem que caçar ela. Eles têm até amanhã pra poder matar ela. Se não matarem, uma maldição muito grande que a família tem vai vir à tona. Então a família precisa se unir e caçar ela. É, e isso vai gerando uma série de confusões. É um jogo de gato e rato dentro da mansão. É, ele é um filme pequeno, as escalas dele não são muito grandes, mas ele é extremamente divertido, extremamente violento, e tem um terceiro ato que é, como você gosta de dizer, Marcelinho, é balls to the walls, é uma loucura extrema, e é bem legal. É um filme, ele é o filme mais compromissado dos três que eu vou falar aqui, mas sem dúvida é bem divertido e vale bem a pena você ver. Não precisa correr pro cinema, ele teria potencial pra chegar, mas eu acho que ele não vai chegar no cinema. Mas pra você ver no Netflix da vida, pra você ver em casa, extremamente divertido, vale muito a pena.
Muito bem, aqui no Brasil, Renatão, esse filme não tem data de estreia, mas ele já tem um título. Ele se chama Casamento Sangrento.
Olha só.
Mas o título em inglês é Ready or Not, como o Renato falou. E ele estreou lá fora em 2019, né, ano passado. E esse ano, como a gente falou, não tem data de estreia. Mas esse é o tipo do filme que, se tem título em português, deve chegar num streaming da vida logo logo. Eu vou falar de um filme, um filme francês, na verdade, que eu vi na mostra também. Esse filme eu quero falar dele, vocês vão entender porque assim que eu começar a explicar. É, lembra do Invasor, Renatão? Esse filme maravilhoso do Beto Brandt, 2001. Paulo Micos ganhou vários prêmios, Marco Rica, bons atores, Alexandre Borges.
Eu tenho esse filme
dele. Malu Mader. O Sabotage tá no filme. Lembra? O rapper Sabotage.
Falecido.
Eu vi no cinema Sabotage também. Eu vi esse filme. Esse filme ganhou vários prêmios e todo mundo falando do Paulo Micos e tal. Beto Brandt é um grande diretor. O roteiro desse filme é muito bom. Os diálogos são muito bons. Muito atual. Eu revi o filme passou na mostra também. E revendo, eu gostei até mais. Só que por que que eu tô falando desse filme? O filme que eu quero não indicar aqui, que foi o filme que eu não gostei, é uma refilmagem de O Invasor. Eu acho legal trazer isso aqui para o nosso debate, porque eu não consegui lembrar de nenhum remake de um filme brasileiro. Eu não consegui lembrar de absolutamente nenhum. Deve existir, mas eu achei muito raro. Então, fiquei curioso. O filme é francês, como eu falei, se chama Persona Non Grata. E a história básica é essa. São dois sócios franceses, de uma construtora, que contrata um assassino. Só que, no caso, o assassino, ele é vivido pelo Rachid Zem. O elenco desse filme, eu vou confessar, eu não conheço nenhum desses atores. E olha que eu acompanho bastante o cinema francês, mas não conheço nenhum deles. Esse Rachid Zem, ele é ator e diretor. Esse é o primeiro filme que ele dirige. Se não me engano, eu acho que é o primeiro ou o segundo. Ele já fez um outro também, que fez um sucesso. Esse filme, engraçado, ele fez muito sucesso na França. Ele estreou ano passado na França e fez muito sucesso. Só que aí a gente tem que ver muito pelo fato de que lá na França as pessoas não conhecem muito bem O Invasor. Eu vi o filme na sequência, logo depois do Invasor. Então eu tinha o filme muito vivo na cabeça. Apesar da premissa ser muito parecida, o filme, e ele ter algumas cenas bem parecidas também, o core do filme, assim, o motivo do filme existir, o Rachid Zem não entendeu. Ele pegou, ele foi totalmente pro outro lado. O terceiro ato é bem diferente, a conclusão do filme é bem diferente, e o filme, ele chega a ser cansativo, assim. É engraçado isso, né? Porque como pode um bom filme com as mesmas cenas praticamente, até certo ponto você consegue ver toda a similaridade, dá até pra botar um filme do lado do outro. Como pode ele ter uma mensagem tão mais rasa? Então, eu acredito que o Persona Non Grata deva chegar no Brasil também, até porque ele é um remake de um filme conhecido aqui. Então eu acho que ele tem potencial de chegar no cinema, mas eu não recomendo definitivamente. Se você for ver o filme, se você quiser dar essa chance, vai sem ver O Invasor, sem ter O Invasor na cabeça. Se você esquecer do filme, talvez você curta mais. Então tá aí a dica de um filme pra você dispensar. Se tiver curioso, vai dar uma olhada, mas se chama Persona Non Grata e também não tem data ainda de estreia aqui no Brasil.
Eu dei uma olhada sobre esse filme quando saiu o seu texto. Eu não tinha ideia desse remake. Aí eu vi que você assistiu na Mostra de São Paulo, fez um texto, eu li e já dei uma brochada ali mesmo.
Mas ó, como esse cast é pra indicar filmes pra vocês ficarem de olho, fica a dica aí do Persona Non Grata. Se chegar no cinema, dá uma olhada no trailer, né? Dá uma olhada na minha crítica. De repente, você pode, ao contrário do Renato, você pode gostar da ideia, ficar curioso e dar uma chance pra esse filme. Quero saber seu terceiro filme. Acho que vem coisa boa aí agora, hein?
Vem, cara. Manda aí. Eu vou fechar com o meu filme favorito dessa lista. Quem é assinante do Ratos e segue nosso grupo do WhatsApp e tudo mais, eu já comentei ele ali antes, já mencionei. Ele tá na minha lista dos 15 melhores de 2019, na minha opinião, que é o High Life. Ele é um filme de ficção científica que é o primeiro filme em inglês da diretora francesa Claire Denis. Então, aproveitando seu gancho de cinema francês, a Claire Denis tá fazendo a estreia dela num filme totalmente em inglês. Ele é um filme da A24, que é o estúdio indie mais bombado no momento. Tudo que é legal tá sendo feito pela A24. Uma parceria legal, tem um elenco muito bom. É, Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Gotti, o André Benjamin, que é o famoso André 3000 do Outcast. Uhum. Pra mim, ele tem ali o melhor papel dele, ele tá muito bem no filme. E aqui ele conta a história de um grupo de criminosos que estão viajando em uma nave, numa missão que em rumo a um buraco negro. Enquanto eles estão nessa nave, eles são sujeitos a diversos experimentos feitos pela Juliette Binoche. Ele também marca a estreia da Claire Denis no tipo de ficção, no gênero de ficção científica. Mas eu acho que ele é completamente diferente do gênero. Acho que ela subverte bastante o gênero da maneira que ela conta essa história, na maneira que ela trata. Ele é um filme muitas vezes duro de assistir, porque ele quebra vários paradigmas de questão de tabu e ele desconstrói tudo, botando num ponto que eu posso dizer assim, é um reflexo de como o ser humano reage quando está indo em direção a um abismo, quando está em direção ao apocalipse. Ali são pessoas que muitos foram presos pela vida inteira, nunca tiveram liberdade, então são tratados como animais pela sociedade, são tratados como animais pela Juliette Binoche, que é a cientista da missão. São submetidos a diversos experimentos, e esses experimentos envolvem abusos sexuais por diversas vezes, são máquinas que acabam masturbando eles e para experimentos genéticos e coisas do tipo. Então é uma coisa, realmente é bem agressivo, e é bem agressivo a maneira que essas pessoas são tratadas. Então, eu acho que isso é um reflexo de como o ser humano vai se tornando cada vez entrando mais na sua forma animal quando vai caminhando em direção ao apocalipse, em direção ao fim. Ali são um grupo de pessoas que estão caminhando em direção ao buraco negro. Então, ele é um filme duro. Eu se eu fosse comparar ele a um filme de ficção científica em elementos de fotografia, de narrativa, eu compararia com Solaris, o que eu acho que é uma comparação, mas ao mesmo tempo eu acho que separa bem o público desse filme, quem já ouviu falar de Solaris. Então eu acho que ele é um filme muito interessante, ele é o filme mais complexo de todos eles aqui, e é o filme que eu indico mais entre todos. Ele não é um filme fácil, ele é um filme que vai ficar com você e você vai ter leituras diferentes da história. High Life é a minha dica final pra esse cast.
Não tem data de estreia aqui no Brasil também, é um filme também que eu acho que de repente a gente acha aí por aí, né, nos canais de streaming. Mais uma bela dica aí pra gente colocar na nossa lista, pra ficar de olho esse ano, quem sabe, né? Aparece no canal de streaming ou no cinema. O filme que eu vou falar, Renatão, não tem data de estreia no Brasil, mas ele já tá chegando agora no país dele de origem. É um filme canadense. É o melhor filme que eu vi disparado na Mostra Internacional. O filme se chama Máfia S.A. Eu acho que eu enchi o saco de vocês com áudios no nosso grupo fechado dos assinantes. Aliás, vale a dica de novo. Qualquer filme que a gente acaba vendo, de repente a gente esbarra com filme, seja na mostra, seja no stream, filmes que a gente descobre. Quem descobre primeiro são os nossos assinantes, né, Renatão? Porque a gente sempre compartilha com eles.
Recomenda lá.
Pois é, esse filme eu falei ano passado. Eu falei, galera, já coloca na lista. Eu cheguei a escrever uma crítica sobre ele e também parte da entrevista que eu tive com o diretor. Você sabe que eu gosto muito de filmes criminais, filmes de gangsters, né? São alguns dos meus filmes favoritos. Esse filme, cara, ele tem pouco de Poderoso Chefão. Tá estreando agora em fevereiro no Canadá. E ele bebe muito na fonte do Poderoso Chefão, mas ele também tem um pouco de Traffic, ele tem um pouco... Sabe aqueles filmes assim, a primeira meia hora do filme você viaja por vários lugares diferentes, você viaja pela Sicília, você viaja por Montreal, que é onde o filme passa grande parte da história. Ele começa também na Venezuela, então você tá em diversos lugares do mundo e você tá vendo várias histórias diferentes e você não sabe o que tá acontecendo. Então isso me lembrou muito Traffic, por exemplo, também. São vários crimes sendo cometidos e todos eles se ligam a uma história que é uma história baseada em fatos reais da família Paterno, que é uma família de italianos, né, da Costa Nostra, no Canadá. Eu não sabia, mas onde a máfia italiana mais se fortaleceu fora da Itália foi no Canadá. Por diversos fatores que alguns o filme aborda. Você lembra de um filme italiano? É um filme que eu amo, aliás, eu já vi umas 3 vezes, chamado Gomorra. Até foi indicado ao Oscar de...
Lembro.
Ele era o favorito e acabou que não ganhou. E ganhou diversos prêmios pela Europa, mas... Aliás, se não viu, veja também, é outra dica, mas Mafia S.A. é um dos melhores filmes de gangster que eu vi nos últimos 10 anos, pelo menos. Assim, ele não é um filme pequeno pro Canadá, ele é um filme que você vê que teve um investimento decente. Eu acho que esse filme chega aqui no Brasil também. Não sei se chega no cinema, provavelmente não, mas eu tô louco pra rever esse filme. Já até falei com a minha senhora que quero levá-la pra ver também. Se você gosta desse gênero, esse é o filme pra você ficar de olho. Tem que estar no topo da tua lista pra esse ano, porque o filme é muito bom. E eu só queria encerrar dizendo o seguinte, eu até escrevi isso na crítica e quero repetir aqui. Uma das conclusões mais satisfatórias que eu já vi nos últimos anos. Sabe assim, quando o filme termina e você fala assim, nossa, que legal, fechou. Então, Mafia S.A. é um filme canadense. Bota na sua lista, procura, porque até o final do ano eu espero que ele chegue aqui e vale a pena você dar uma olhada. Renato, muito obrigado aí. Minha lista está atualizada. Aqui só foi a nata. Ratoscast esse ano, essa temporada, vai só oferecer filmes da nata mesmo, bons. Claro que a gente vai trazer os grandes filmes, mas também a gente quer falar bastante sobre esses filmes menores, esses filmes que a gente nem sempre tem o privilégio de assistir, de chegar pra gente. Queria agradecer demais, Renatão. Não teria como fazer esquece sem você, né? Você é o nosso filtro maior. Eu sigo o Renatão no Letterboxd exatamente por isso, pra descobrir filmes novos. Recomendo que você, ouvinte, faça isso também. Renatão, quero te agradecer demais por essa grata surpresa, esse privilégio de estar aqui com você fazendo esse cast. Queria que você deixasse seus contatos aí pros nossos ouvintes.
Pô, eu que agradeço o papo, que não só é muito divertido, como sempre, mas rende dicas maravilhosas. Quem quiser me seguir, eu tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel com 2 L's no final, e tô no Letterboxd. Se você quiser saber todos esses filmes que eu tô vendo em primeira mão, me segue lá, eu sempre faço um comentário de todos eles. Se quiser saber o que eu tô vendo de série, me segue no TV Time, eu tô sempre comentando todas as séries que eu vejo. E principalmente, galera, é isso que o Marcelo falou, a gente quer dar mais vozes pra esse cinema esse ano, pra esses filmes menores, a gente quer dar mais espaço. São temas que a gente tem muito prazer em vir aqui falar com vocês. Então, tem um filme que vocês viram, achava que era legal, acha que vale o comentário, dá dica pra gente, pede episódio, a gente quer ter essa troca com vocês. Então, esperem mais coisas assim esse ano. Valeu, galera. Até a próxima.
Faltaram muitos filmes, tenho certeza que o Renatão teve que filtrar entre muitos filmes que ele queria falar. E eu também. Então, a gente acaba falando sobre todos esses filmes que a gente tá vendo no nosso grupo dos assinantes, que é só um benefício que você ganha, é um dos benefícios que você ganha de assinar o Patreon e o Catarse, nossos canais de assinatura. Então, a gente deixa o link aqui no nosso post, no post do nosso site. Todo lugar do site você vai achar um link também pro Patreon e Catarse, não tem problema. Qualquer coisa que você clicar, você vai achar. Eu vou deixar aqui também o link das críticas da Mostra, dos filmes da Mostra, todos eles, inclusive esses três que eu falei, que eu trouxe aqui. Quero agradecer demais o Renatão, muito, muito. Queria agradecer vocês, ouvintes. Quero fazer um convite de vocês também para assinar o nosso canal nas nossas redes sociais. A gente tá tudo que é lugar, né, Renatão? Facebook, Instagram, Twitter. E é legal você assinar o Ratos, porque é o seguinte, o que a gente publica no Twitter não é o que publica no Instagram, não é o que publica no Facebook. Então, segue a gente tudo que você puder pra você ficar bem atualizado, pra você ter mais informação pra sua diversão, sem dúvida, tá? E você pode escutar a gente também em qualquer aplicativo, no iTunes, no CastBox, no Spotify, no Apple Podcasts, enfim, estamos em todos. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar os meus filmes também, qualquer filme, inclusive esses, no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia e não esqueça a camisinha nesse carnaval. Apesar de que já é o final do carnaval, mas tudo bem, não esquece. Quero fazer o convite também pra vocês, não sei, esqueci.
Olha aí.
Cabeça tá ruim hoje, hein?